Ora viva, sejam bem-vindos, ou é preciso falar, desta vez na companhia da enfermeira Ania Silva, enfermeira e especialista em saúde materna e obstétrica, consultora internacional em lactação. Hoje vamos discutir um tema fundamental para a saúde e bem-estar das mães e dos bebés, a amamentação. Apesar de ser um ato natural e essencial, a amamentação ainda é cercada de muitos mitos, desafios e dúvidas que podem impactar na decisão de amamentar ou não. E também na maternidade. Olá, bem-vinda à Rádio Atlântida.
Olá, obrigada.
Quais são os principais benefícios da amamentação, tanto para o bebê e para a mãe?
Os benefícios são inúmeros, Carolina. Nós podemos falar que para o bebê temos uma nutrição completa, temos uma alimentação adequada para aquele bebê. Cada mãe produz um leite único de acordo com as necessidades daquele bebê nas diferentes etapas da vida dele. A nível de fortalecimento do sistema imunitário do bebê, temos anticorpos, defesas para doenças como otites, gastroenterites. Podemos também falar da defesa a nível de alergias. Bebés que ficam protegidos mais tarde em adultos contra diabetes, tipo 1 ou tipo 2. Temos vários benefícios para o bebê. Inclusivamente já se fala também e já há estudos que comprovam um desenvolvimento cognitivo diferenciado entre bebés que tenham sido amamentados com leite humano ou outros tipos de leite. E, por exemplo, a nível de bebés prematuros, podemos falar na estabilização cardiorrespiratória, ou seja, nós não temos nenhuma passagem tão difícil na vida como intrauterino para extrauterino, e aquele primeiro leite é maravilhoso, ele protege aquele bebê, ele dá-lhe possibilidade de uma transferência mais tranquila para a vida extrauterina a nível cardiorrespiratória.
Ia-lhe falar também das vantagens da amamentação a nível também da saúde mental do bebê e da mãe.
Eu costumo falar muito em entrega. A amamentação é muita entrega completa e total daquela mulher. Nós conseguimos perceber que são mulheres que estão protegidas contra a depressão. Isto porque temos uma hormona que é a oxitocina, a hormona do amor, que precisa de estar a funcionar nesta orquestra toda para que a amamentação seja prazerosa. A partir do momento em que possa haver dificuldades, elas sejam corrigidas e ultrapassadas, ou mulheres que nunca tenham qualquer tipo de dificuldade e corre tudo muito bem. Nós temos essas mulheres mais tranquilas, mais calmas, mais serenas, uma possibilidade de agarrar num bebê e ir para qualquer lado até aos 6 meses sem nos preocuparmos com mais nada. Exatamente, eu não tenho que me preocupar, tem leite, não tem leite, eu tenho o que ela precisa.
Mas existe um tempo ideal recomendado para amamentar? Ou é uma decisão da mãe?
A Organização Mundial de Saúde defende em exclusivo durante os primeiros 6 meses, ou seja, não há introdução de qualquer outro tipo de alimento ou água, inclusivamente nós não precisamos de dar água aos nossos bebés para os hidratar, e pelo menos durante 2 anos. A partir daí é o tempo ideal que for para a mãe e para aquele bebê. O meu filho tem 4 anos e 5 meses e mama.
Exatamente, portanto é uma decisão que é feita pela própria mãe, como é que ela se sente também a relação ao bebê, não é?
Exatamente. Se nós nos formos a comparar com outros animais mamíferos, nós somos o animal mamífero que desmama mais cedo. Ou seja, tudo o que é um desmame antes dos 2 anos pode ser considerado um desmame precoce. Apesar da introdução alimentar ser a partir dos 6 meses, e é uma introdução alimentar, não é uma transferência. Eu não vou transferir uma mamada para uma refeição, ok? Eu vou introduzir alimentos.
Devagar.
Devagar, ou seja, o leite continua a ser o elemento principal até o primeiro ano de vida.
Que dicas é que daria às mães que estão a começar a amamentar e quais os erros mais comuns?
As dicas, eu acho que conhecimento é poder. Eu acho que é importante as mães terem conhecimento de como é que as coisas funcionam, estudarem um bocadinho, procurarem ajuda especializada para que o caminho seja mais fácil e mais tranquilo para elas, porque é uma caminhada, ok? Nós temos um bebé que nasce e que sabe fazer sucção, porque já aprendeu em outro, sabe fazer deglutição, porque também já deglutiu o líquido amniótico, que incrivelmente tem um sabor muito semelhante ao colostro, ao primeiro leite da mãe. Eles sabem chegar lá. Se um bebê acabar de nascer e nós o deixarmos em cima daquela mãe, ele vai conseguir rastejar sozinho até àquela mama para se alimentar. Não temos que o colocar à mama. Temos é que dar tempo. Às vezes o que falta aqui é mesmo isso, é vamos dar tempo a quem mais precisa. Vamos dar tempo àquele bebê e àquela mãe.
Para se adaptar.
Para se adaptarem, porque não é fácil. Aquela mãe tinha um bebê dentro daquela barriga e de um momento para o outro tem um bebê cá fora.
Fora do seu ambiente comum, não é?
Num ambiente que as mães não gostam, que é um ambiente hospitalar, ou seja, é um ambiente estranho, e está a acontecer magia. As hormonas estão a fazer com que aquele bebê chegue àquela mãe, aquela mãe está disponível para aquele bebê, mas é preciso dar esse tempo. É importante também desmistificar alguns mitos ainda muito, muito vendidos na nossa sociedade, como o leite é fraco, não tive leite, ou eu não fui amamentada porque a minha mãe não teve leite. Ela teve, ela se calhar não teve, foi o apoio necessário. Por isso é importante essas mães também saberem onde é que elas podem procurar esse apoio necessário, até porque nós vivemos ainda muito uma cultura do desmame. Infelizmente, a amamentação não dá vantagens económicas visíveis no imediato. Ou seja, nós estamos a trabalhar saúde. É muito mais visível economicamente o trabalhar a doença. E nós estamos aqui a fazer exatamente o contrário. Nós estamos a prevenir.
E agora, quais são os erros mais comuns?
Temos posições incorretas, pegas um bocadinho ineficazes, temos o não acreditar em si. Acho que se a mulher confiar em si e perceber que todo o seu corpo conseguiu gerar um bebê, todo o seu corpo durante aqueles meses todos, que podem não ser as 40 semanas, mas que conseguiu levar um fruto de ter um bebê, porquê que então este meu corpo não consegue produzir leite? Porquê que desconfiamos de nós próprias, achar que não somos capazes de dar aquilo que estamos biologicamente preparadas para oferecer aos nossos filhos?
Existe muita ideia de que as mães ainda precisam de ter cuidados com a sua alimentação, até porque há determinados alimentos que podem provocar cólicas no bebê. Isto ainda é verdade?
Não, isso é um mito. Nós até sabemos que é verdade que o leite materno vai-se alterar consoante a alimentação da mãe, o que é ótimo, porque quanto mais diversificada for a alimentação da mãe, melhor vai ser ou mais fácil será a introdução alimentar daquele bebê, a adaptação ao novo alimento. Podemos sim perceber que pode existir algum tipo de alimento que possa provocar alguma coisa naquele bebê, e depois podemos restringir esse alimento ou perceber se realmente existe alguma alteração. Mas não, a indicação é amamenta, come tudo naturalmente, como sempre fez.
Como manter uma boa produção de leite em momentos de stress? Falou-me há pouco que é preciso ter paciência. Será que isto tem influência ou não?
Tem. Nós temos oxitocina, é a hormona que nos faz a injeção do leite, ou seja, a oxitocina é a hormona do amor. É uma hormona tímida, é uma hormona que precisa de calma, uma tranquilidade, não stress. O que nós queremos quando temos em muito stress é, e começamos logo num pós-parto imediato, porque temos muitas mulheres que se preparam para o parto em si, mas não se preparam para a maternidade, que é uma avalanche que vem a seguir ao parto, em que temos que dar prioridade àquela primeira hora de vida, um contacto pele a pele, um bebê em cima daquela mãe, pouco ruído naquela sala, quanto menos pessoas ali à volta daquele momento, melhor. Vamos respirar fundo e vamos começar uma pega de novo, se a pega estiver incorreta. Vamos procurar ajuda, se não, nos primeiros sinais. Não vamos deixar avançar, porque a verdade é, temos tempos preciosos. Temos um colostro que 2-3 dias passa para um leite de transição, em que eu tenho um engurgitamento mamário e uma dificuldade que, por norma, acontece. Já quando saímos do hospital, e o descambar é rápido. Porquê? Porque é tentador a publicidade que se faz noutra área que nos vai fazer substituir uma coisa por outra.
Agora vou-lhe dizer algumas frases e vou-lhe pedir que me diga se é mito ou verdade. Se for mito, vou-lhe pedir então que desmistifique esta crença que está a ser criada e partilhada na sociedade, está bem? O leite materno combate infecções?
Combate. Temos anticorpos, temos um sistema imunitário fortalecido daquele bebê. Quer seja uma gripe, quer seja Covid, a indicação é vamos continuar a amamentar porque o meu leite está a passar anticorpos para aquele bebê que já foi exposto ao vírus, e então vamos ajudá-lo desta forma.
Ok. O bebê tem que ser amamentado em cada 3 horas?
Não, a ideia é mesmo tirar as 3 horas. A ideia é o bebê mama quando quer, e estamos a dar uma amamentação em livre demanda, ou seja, estamos a fazer responsivo de acordo com a necessidade daquele bebê. Se me perguntar quantas vezes um bebê vai à mama, pode ir 20, 30 vezes. O que nós temos que ter aqui em conta é, inicialmente, estar atento aos sinais de saciedade do bebê. Estar atento ao bebê se está a fazer deglutição, que tipo de sucção é que está a fazer, porque eles não vão à mama só para fazer, só para se alimentarem. Eles vão à mama também para fazer uma sucção não nutritiva. O apego, o conforto, que nós falámos há bocadinho, e às vezes eles vão à mama só para isso. O medo, o frio, eles querem aquele contacto. E depois, nós sabemos que um padrão eliminatório. Quantos xixis aquele bebê está a fazer por dia? Quantas eliminações de fezes ele está a ter por dia? Como é que está o ganho ponderal daquele bebê? Agora, nós não podemos dar importância só ao peso que está a ser aumentado naquele bebê. Temos sempre uma perda ponderal após o nascimento e ela tem que ser ganha até à terceira semana de vida do bebê, com mais ou menos tranquilidade, podendo ou não fugir um bocadinho do padrão que é comum ou que está intrínseco na nossa sociedade. Como é que aquele bebê está? Está com uma boa vitalidade? Então vamos dar, se calhar, um bocadinho mais de tempo a quem mais precisa.
Ou seja, não comparar bebê a bebê.
Não comparar bebê a bebê.
Mas é difícil fazer este desmame após este período? Ou como é que isto tudo funciona?
Esse desmame depois começa a ser gradual. A criança depois, nós começamos a ver hoje em dia que o desmame pode ir até aos 7 anos. E uma criança vai desmamando, ela por si é que vai pedindo menos. Até às vezes o que eu encontro são mães que, Ania, ele só não mama há 2 dias. Eu, calma, pode não ser um desmame agora, mas esse desmame já começou a acontecer a partir do momento em que começámos a introdução alimentar. Ou seja, a partir do momento em que eu já comecei a introduzir outro alimento, não foi um desmame efetivo, mas a coisa começou a reduzir. E sim, pode haver necessidade de haver um desmame, até por parte da mãe, ok? E o importante é tentar fazer um desmame o mais gradual possível, o mais respeitoso pela criança.
Ou seja, respeitar a forma como a criança vai pedindo. E se não pedir, está tudo ok.
Está tudo bem.
Agora, falamos aqui quando a amamentação corre de uma forma normal, corre tudo bem. E quando não corre tudo bem? Ou seja, quando a amamentação se torna dolorosa para a mãe, como é que se lida com essas situações?
Temos que perceber qual é o motivo que está a fazer com que essa amamentação não seja prazerosa para aquela dupla. Por norma, falamos de pegas incorretas. A partir do momento em que eu tenho uma mamada que está a haver dor, não é suposto haver dor. Se isso está a acontecer, porquê? Eu tenho que olhar para aquela mamada, eu tenho que ver como é que está a posição daquele bebê, como é que está a boquinha daquele bebê naquela mama, como é que é o freio daquele bebê, como é que ele movimenta aquela língua. Temos algum torcicolo naquele bebê? Muitas vezes, ou a maior parte das vezes, a dificuldade não está na mãe, está no bebê.
Acredita que existe uma pressão social quando as mães não conseguem amamentar ou quando não querem amamentar? E se sim, como superar essa tão chamada pressão social?
Essa pressão social existe para os dois lados. Ela existe para quem quer amamentar e para quem não quer amamentar. É uma opção. É um direito daquela mulher decidir como é que vai alimentar aquele bebê. Independentemente da forma como o fazer, temos que o respeitar. Não duvido que todas as mães querem o melhor para os seus filhos. E às vezes, se para aquela mãe não foi uma opção, está tudo bem. Elas têm que ser respeitadas.
Falou aqui numa palavra muito importante, apoio. Apoio profissional, apoio emocional por parte do companheiro ou da companheira. Vamos falar então desta importância.
É a pessoa que está 24 horas ali nos primeiros tempos com aquela mãe. É a pessoa de apoio, de referência para aquela mulher. É a pessoa que vai estar lá e vai dizer: tu és capaz, tu consegues, vamos embora, isto está a correr bem. Olha para o nosso bebê, não vês que está a crescer, está saudável. A rede de apoio que nós conseguimos organizar, preferencialmente antes do bebê nascer, é fundamental. Eu costumo dizer que no primeiro mês de vida, quem deve ir à nossa casa é quem nos pode ver de pijama. Se for para ir com palpitações, não vale a pena, com indicações erradas, não,
é pior.
Vamos respeitar, exatamente.
É pior. Porque até depois também pode acontecer o chamado baby blues, não é?
E
nesse processo vai complicar ainda mais toda, digamos assim, a entrada na maternidade.
E nesses casos é preciso mesmo ajuda especializada, ok?
E é preciso também não ter vergonha de pedir ajuda.
Sim, é preciso não ter vergonha de pedir ajuda. As pessoas têm muito aquela autoculpabilização do eu não fui capaz. Calma, nós estamos aqui para ajudar. E às vezes, e depois, porquê? Porque o que passa nas redes sociais é que é tudo uma maravilha, e não é. Isso não é maternidade real. A maternidade é muito difícil. Nós éramos independentes e fazíamos a nossa vida como queríamos e bem nos apetecia, e a partir do momento em que nasce um bebê, a coisa muda. Nós temos que nos adaptar àquele bebê. Não é ele que se vai adaptar às nossas rotinas. Nós temos que nos adaptar às rotinas daquele bebê. É uma entrega a 200, 300%. E passar essa transição pode não ser fácil. Se para o bebê a transição mais difícil foi intrauterino, extrauterino, eu acredito que para a mulher tenha sido deixar de ser aquela pessoa independente para ser mãe.
Antes de encerrarmos a nossa conversa, gostaria de deixar uma mensagem final para todas as mães que nos ouvem no nosso auditório da Rádio Atlântida, para captar aqui a atenção para a importância da amamentação.
Temos que perceber que realmente é a alimentação padrão do ouro, é o leite humano, e a entrega daquela mulher àquele filho, acho acho que não há forma de mostrar um apego tão grande, uma entrega total. Eu acho que a amamentação faz isso tudo. Nós estamos a proporcionar saúde àquele bebê.
E uma ligação que falávamos ainda há pouco, não é? Algo que será, se calhar, incomparável.
Incomparável. Eu não consigo descrever os momentos em que estou a amamentar os meus filhos. Tanto ela de 6 meses como ele de 4 anos e meio.
Enfermeira Ana, muito obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento connosco, com a Rádio Atlântida e todos aqueles que nos ouvem tão bem. E quanto a nós, voltamos muito em breve para mais um É Preciso Falar. Obrigada a si também.
Obrigada.